Olá pessoal, o meu nome é David, sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores. Mais uma vez estamos no Parque das Camélias, a casa do Vasco da Gama. A nossa convidada de hoje é a Joana Ferreira. A Joana veio de propósito de Espanha só para ter esta conversa, porque isto é um canal altamente.
Uau, is very nice.
Estou a brincar, mas Joana, a primeira pergunta que se põe, e acho que temos que começar por aí, já vais falar sobre ti, é o porquê tu tens sugerido fazer esta entrevista ou esta conversa aqui no Parque das Camélias.
Pá, eu acho que quem me conhece sabe. Sabe que eu passo aqui a minha vida desde muito nova. Pá, os meus verões, o meu tempo livre, eu jogava no Académico na altura, 15, 16 anos, e pá, fazer amigos aqui no basquete é ter amigos para a vida. E este pessoal trazia-me todo para aqui, e afinal eu era a única rapariga aqui no meio. Muitas vezes vinha sempre mais algum pessoal, mas desde bem pequena não larguei. Eu passo os meus verões aqui, sempre que venho cá, aqui estou outra vez. Por isso é a minha segunda casa, quando cá estou.
E obrigado por teres aceitado o nosso convite. Fala-nos um bocado sobre ti e o teu percurso no basquetebol.
Portanto, comecei com 15 anos, comecei tarde, 14, 15 anos, no Académico do Porto, onde estive 9 anos, fiz lá a minha formação. Depois, houve aí um treinador que me deu cabo da cabeça e tal, que o talento não chega. E eu achava que sim, como todos nós quando somos putos, né? De alguma forma, com treino, com trabalho, que realmente os resultados aparecem. E perguntou-me, pá, porquê é que não experimentas ser profissional? Sei lá, hoje em dia não vai por aí além uma carreira de uma atleta no feminino.
Sim.
Comecei em Portugal, ou seja, já tinha 5 anos e meio, 6 anos na primeira liga, como júnior e como sénior. E então tive a primeira proposta no Boa Viagem, na terceira, nos Açores, e pá, tirei-me de cabeça. Fui como profissional, mas na mesma liga, portanto já conhecia o campeonato, era um bom começo. Em janeiro tive uma oportunidade para ir para a segunda liga espanhola, onde ainda estou agora a jogar, em Tenerife. E depois passei um ano em Inglaterra, porque quem começa isto a nível profissional tem que fazer números, tem que ser visto, tem que ser para jogar. E para jogar numa boa equipa em Espanha, eu falei com o meu agente e disse, não, eu vou voltar, mas preciso primeiro de me preparar e de levar no corpo, como dizemos aqui, para poder crescer. E assim foi, fui para a Inglaterra, correu muito bem, fui campeã nacional e voltei para a Espanha, para as Astúrias, para a segunda liga espanhola, não é mesmo? Depois passei um ano por Lanzarote, também na mesma liga, mesmo grupo. Depois voltei a Portugal, o ano passado, para jogar nos Açores, que foi interrompido assim um bocadinho pelo Covid, como todos já sabemos.
Claro, claro.
Foi um ano diferente, eu prometi a mim mesma que para voltar a Portugal, primeiro foi um bocado cedo, eu não estava à espera que fosse já.
Mas
o plano era seguir tudo direitinho, preparar-me para quando chegar cá estar ao meu mais alto nível, mental e físico, e com a experiência trazer isso para aqui, para a nossa liga. Mas surgiu-me este desafio, um desafio super interessante, porque eu prometi a mim mesma que para voltar tinha de ser para um clube para ganhar títulos, para lutar por títulos. E assim foi, tivemos em duas finais, pá, não as ganhamos, mas tenho duas medalhas de prata que na primeira liga que não tinha nenhuma, portanto, e concretizei um sonho, que era estar numa final fora da Taça de Portugal, e isso nunca vou esquecer. E este ano voltei para a segunda liga espanhola, porque pá, é uma liga diferente, é uma liga mais competitiva, todas as equipas conseguem competir entre elas, e sendo de baixo, sendo do meio, sendo de cima.
Quando e como é que tomaste a decisão de ir para fora? Foi difícil, não foi?
Pá, foi porque eu joguei 9 anos no Académico com as mesmas pessoas, ou seja, éramos um grupo de amigas, de companheiras, e isso acho que foi o que me custou mais, porque meti na cabeça, aliás, através desse treinador, o Paulo Fidal, que me formou muito bem esse ano e me preparou muito bem a nível mental, que eu acho que era
no
o
académico.
Mais necessário, sim, no Académico. No ano a seguir no Lousada, okay, que nós depois mudamos e fomos para o Lousada e para o CPN. E a verdade é que se não era ele a parte mental, portanto a exigência a nível mental, eu não ia preparada. E mesmo assim acho que nunca estamos preparados. E então a minha decisão foi, por que não? E fui como experiência, vamos ver no que é que dá. Na mesma liga, ainda por cima, mas como profissional, portanto pode ser que a coisa não corra bem e voltamos atrás e está tudo bem e tenho sempre um clube em casa, não há problema nenhum. Ah, mas correu bem e percebi que afinal até tinha jeito para a coisa, dia por dia.
E quais são os aspectos bons e menos bons de ter jogado no estrangeiro? Ou de estar a jogar no estrangeiro?
Os menos bons é a saudade. Não é fácil, não é fácil estar fora. Por exemplo, o ano passado, e mesmo sendo em Portugal, foi o único ano que aconteceu, mas foi em Portugal, eu, por exemplo, não tive Natal. Ou seja, não vim a casa no Natal. E isso sim, é bastante duro.
O facto de virmos a casa é muito importante também para aliviar, exatamente, para nos recarregar as baterias.
É energia. e é fundamental para mim. Eu pessoalmente.
E quais são os aspectos bons?
Os aspectos bons é o conhecimento. É o conhecimento e as experiências.
Experiência,
é, não é só a nível de basquete, é a nível de vida. Eu de 8 em 8 meses, mudando de equipa, posso mudar de cultura, posso mudar de. Posso, não, mudo de pessoas, não é? Do grupo em que estou. Uhum. Mesmo dentro do mesmo país, imagina, eu fui das Astúrias a Lanzarote. Portanto, chovia todos os dias. E no ano a seguir, pá, paraíso, praia,
pois.
Todo
e
o
a,
ano.
E a cultura, se calhar, também.
E a cultura, é completamente diferente. Guardas é as pessoas, os momentos, os sítios.
Sei que já jogaste no Reino Unido, estás agora em Espanha. Em termos basquetebolísticos, qual é a maior diferença entre o basquete nestes dois países, por exemplo, ou podemos falar só de Espanha, e Portugal?
Na altura, quando eu fui para lá, o nível em Inglaterra era idêntico ao de Portugal, uhum. Ou seja, idêntico, eram 3, 4 equipas em cima, o ano que estava cá a acontecer também era mais ou menos assim, em que se destacam as de cima e já está, ou seja, num, pouco mais. Agora em Espanha, era o que eu te estava a dizer antes, a competitividade. Eu lembro-me em Lanzarote, em nossa casa, pá, éramos muito fortes, éramos diferentes em casa, tínhamos muito o apoio também da bancada e tu conheces bem, não é? Daqui o calor do pavilhão ajudava bastante. E é isso que, sei lá, que me traz também o bichinho, estás a ver? De poder competir sempre, mesmo perdendo, posso perder os jogos todos. E para nós profissionais acho que é isso, é procurar a competição para nunca perderes o bichinho, para nunca perderes a vontade de trabalhar e de estar sempre no ativo.
Em termos nacionais, como é que vês o panorama do basquetebol?
Pá, já vi pior, a verdade é essa. Já esteve pior, na minha opinião. Humilde opinião. Eu pessoalmente tenciono contribuir para isso também, ou seja, eu estou a iniciar um projeto com esse intuito também. É o trabalho. Eu acho que o trabalho é o que nos falta. Uhum. Ou seja, que temos muito talento, principalmente no feminino, é verdade, nos últimos anos, vá, no último par de anos, 3, 4 anos como muito, o talento existe e está a começar a aparecer, temos imensas atletas a sair para o estrangeiro, seja para a universidade, seja depois disso. É as condições, eu acho que as condições têm que melhorar. As condições, a humildade das pessoas e o trabalho, que é o que nos traz os resultados, afinal. Eu sempre que estou fora, portanto, eu tenho curso de treinador há 11 anos, está a fazer 11 anos agora, e eu sempre que estive fora, estive sempre a treinar alguma equipa ou individual, a dar ajuda sempre no clube onde estou. E digo-te assim, em Espanha, os anos todos que eu estive lá, mesmo nos colégios, portanto, os colégios, sendo privado, sendo público, o que tu quiseres, portanto, é obrigatório os atletas escolherem atividades extracurriculares para completar a atividade escolar. Eu em Tenerife, não treinava nenhuma equipa, mas treinava uma turma, portanto uma escola, que era a atividade extracurricular, que no final acabava por contar para a nota.
Sim,
estás
sim.
A ver? Ou seja, é como uma educação física, como matemática, como português, até a cultura. A cultura basquetebolística, não, desportiva, que eles têm ali, nomeadamente a basquetebolística, eles desde pequeninos são o desporto é lhes incumbido, não é? Depois há que seguir e dar continuidade ao trabalho e isso é desde pequeninos. É um bocadinho isso que eu também quero passar e, aliás, esta oportunidade é maravilhosa também para isso. Não só como pessoa, mas como atleta. O mindset que tens que ter para... Não digo para seres profissional, porque isso é só para alguns e para aqueles que realmente gostam daquilo que fazem.
Qual foi o momento mais marcante que tiveste no basquetebol?
Não tenho. São tantos.
São muitos?
Essa é a pergunta mais difícil que me podes fazer. São, claro que são. Mas cada um, seja no na sua gaveta aqui guardados. Quando subi à Liga pelo Académico, por exemplo, só foi um ano brutal, ou seja, que nem fomos campeões, perdemos na final, mas como sobem dois, conseguimos a subida na meia-final, quando ganhamos a meia-final, foi brutal, inesquecível. Quando fui campeão nacional pelo CPN, foi um clube que me marcou muito, ainda hoje.
É um clube com uma história imensa.
Uma história enorme, sim, principalmente no basquete feminino e a formação inigualável. Pá, depois como profissional tenho, ou seja, já nos anos como profissional, o campeonato pelas Nottingham Wildcats, em Inglaterra, a fase final em Tenerife, estás a ver, eu podia ficar aqui
o dia todo.
Tenho um curioso, que é quando joguei pela equipa de Lanzarote, Marrec Tias, joguei no Wizink Center, onde joga o Real Madrid, com 13.472 pessoas a assistir ao jogo. E foi um evento que foi transmitido na televisão, foi pá, brutal. Eu não tenho sequer, ainda hoje não tenho palavras, foi uma coisa, jogar perante 13 mil pessoas é...
Já uma tinha coisa que se calhar não acontece tão frequentemente aqui em Portugal.
Impensável. Eu no máximo joguei aqui, entre 500, a ver 500 pessoas. Se calhar naquele campeonato da Europa em Portugal, que Portugal esteve aqui no feminino, tínhamos cerca de, eram 2 mil ou 3 mil, pá, não me recordo. Mas éramos uns milhares,
altos,
eu estive lá,
anos, sim,
e éramos uns milhares, e talvez aí foi o ponto alto que Portugal teve nos últimos nos anos que eu me lembro, desde que eu jogo basquete, de ver um pavilhão assim cheio.
Estávamos a falar de, pegando agora nisto dos espectadores entre feminino e masculino, achas que há diferença entre as condições que são fornecidas à modalidade enquanto masculino e feminino?
Completamente. Infelizmente ainda existe bastante. Lembro perfeitamente que a prioridade era que os séniores treinassem, por exemplo, sei lá, acabar às 9h30 ou às 10, mas depois tinham de treinar as séniores femininas. Nós treinávamos às 10 da noite.
Até à meia-noite.
Portanto, claro. Eu não saía do pavilhão até à meia-noite. Né? Um treino nunca acaba à hora.
Claro.
Quando se treina bem, nunca acaba a horas. E acabas por sair do pavilhão à meia-noite e no dia a seguir tens aulas, trabalho. Eu acho que isso pode-se controlar. Podes controlar, podes equilibrar a coisa, mas não vais só às condições, não é? Vamos às condições materiais, às condições, os espaços, condições financeiras, que é um absurdo, ainda hoje é um absurdo. A um bom nível, no masculino, vamos falar em milhares e se calhar no feminino em centenas. Portanto, é uma diferença que... Mas porquê? Se calhar, não é? E se calhar ela joga a um nível mais elevado do lado do feminino, não é? Do lado da categoria. Mas isso é uma questão, acho, mundial e que,
sim,
se falarmos sobre ela já movemos um bocadinho, oxalá, espero eu, mas que dá muito trabalho, tem que se falar completamente.
Sei que tens um projeto pessoal de workouts com atletas, sejam eles jovens ou séniores, Work Different, queres falar um bocado sobre isso?
É isso, é um projeto de trabalho individual. De skills relacionado só com o basquetebol. Aliás, chegaram agora as t-shirts. Aproveitei que vinha a casa estas duas semaninhas e tinha gente para treinar e tudo. E pá, olha, vou investir um bocadinho mais, pouco a pouco, porque eu também ainda continuo fora e sei que é um entrave para dar o seguimento que quero a esse projeto agora, que no futuro não impede de caminhar. Mas este projeto não tem só o intuito de ajudar os atletas a nível basquete jogado, mas sim a nível de mindset, de mentalidade, porque eu tenho uma paixão pelo basquete, que quem me conhece sabe que é o amor da minha vida e isso vai há de ir comigo para toda a vida e se puder fazer disso vida, adoraria. Fazer passar aos atletas que com trabalho tudo é possível, ou seja, não só a nível desportivo, mas também a nível mental, educacional.
Tendo em conta esse projeto que tens, dás o salto de atleta para treinador, sei que já disseste que tens o curso de treinador, mas a nível futuro está no teu horizonte, está no teu pensamento,
dá o
salto?
Apesar de que não me, ainda não, o pessoal às vezes pergunta-me, e quando chego aos clubes, né, pergunta-me, então, e vês-te competição, e sénias e tal? Uhum. Vejo-me nisto, sei lá, formação, aprender, é os miúdos, fascina-me trabalhar com miúdos, alicia-me mais o treino do que o jogo, não sei se
sim,
me faço entender,
sim.
Ou seja, o dar, o descobrir, o ensinar, para mim, a passar informação e a troca, aquilo que eu recebo da parte deles.
Eu imagino que tenhas acompanhado a situação relativamente à pandemia em Portugal e ao desporto. Como é que as coisas foram geridas em Espanha, só por curiosidade?
Pá, um bocado idêntico ao que fizeram em Portugal, ou seja, pararam com tudo, pouco a pouco, as medidas todas que aqui também estão a ser impostas, foram avançando ao longo do tempo, pá, com mais calma, e agora o que deu... Agora, novembro, se não me engano, no início de novembro começaram mesmo as categorias inferiores começaram a treinar. Têm a limitação da máscara, têm que treinar e jogar com a máscara.
Okay.
E começamos a jogar há cerca de um mês, meio de novembro, ou final de novembro, assim uma coisa. É bom que a gente ainda possa jogar e apesar de ser com a máscara e tal, as miúdas, quando souberam, vamos jogar, tá, maravilha.
Quais são os teus planos para o futuro?
Olha, a seguir vou treinar. E é assim que eu penso. A seguir vou aproveitar para treinar.
É minuto a minuto.
Minuto a minuto, hora por hora, dia por dia. Acho que é isso. Minuto a minuto, se calhar também nem tanto. Melhor não. Mas dia por dia, semana por semana, jogo a jogo.
Para acabar, queres deixar algum conselho para os jovens da formação que nos possam estar a ver?
O main issue, acho que é mesmo, pá, trabalhem. Trabalhem, trabalhem e trabalhem. Porque por muito talento que nós tenhamos e por muito sonho que tenhamos, sonhem muito, mas sem trabalho ninguém chega. Ninguém chega e sozinho, acompanhado, com família, com amigos, ou sem nada, ou pá, mas faz-te a vida e trabalha e as oportunidades existem, as oportunidades estão aí. Portanto, sonhem e trabalhem e nunca deixem de o fazer porque é mais de meio caminho andado.
Joana, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. Não posso deixar de agradecer mais uma vez ao Vasco da Gama e à sua direção por nos terem deixado filmar esta conversa aqui. E a vocês, obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazer gosto no vídeo, seguirem as nossas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição para as redes sociais da Joana, do projeto dela, Work Different. Sigam. Não tenham medo de contactar a Joana, porque de certeza que ela vai aceitar.
Sempre.
Vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima.